A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. E é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A salvação do animal racional só pode ser feita pelo seu mundo de origem, o mundo racional. O desenvolvimento racional é feito pelo ler e reler o livro Universo em Desencanto. No ler e reler, a pessoa vai se desenvolvendo racionalmente até que se imunize pela continuação da leitura. Está na leitura o desenvolvimento racional. E assim todos se imunizaram ou se imunizarão muito rapidamente pela persistência na leitura. Depois de imunizado, começa a receber todas as orientações do seu mundo de origem, que é a planície racional, para o equilíbrio desta vida. Daí então, o fluido racional entra dentro do eu da pessoa, ficando então a pessoa ligada ao seu mundo de origem, nascendo a vidência racional, e a pessoa daqui de baixo, na terra, vai vendo tudo lá em cima, vê a planície, vê os habitantes, se comunica com eles, se entende com eles, por estar ligado pelo fluido racional, o verdadeiro fluido do animal racional, o fluido do mundo de origem do animal racional, a planície racional. Então a pessoa passa em vida a pertencer à eternidade por viver em contato com os eternos do mundo de sua origem, a planície racional, entrando em vida para a eternidade. Então está aí a felicidade integral de todos, a fraternidade, a paz, a harmonia, o bom viver, enfim, tudo de bom por tudo ser racional. Está aí então o equilíbrio do ser humano, mas para conseguir basta ter persistência na leitura para o desenvolvimento racional, e desenvolvido pela persistência da leitura é desenvolvido racionalmente. Quer dizer, é muito simples e muito fácil, não há esforço, é só ler, e quanto mais vezes ler é melhor, mas vai se desenvolvendo para se imunizar. E assim, todos no mundo vivendo como nunca viveram, como nunca pensaram em viver, como nunca sonharam em viver. Viviam todos igualmente aos racionais, por viverem sob a base do eletromagnético, a base da luz solar, a luz dos fluidos elétrico e magnético, sendo estes dois fluidos do animal irracional, e não do animal racional, de forma que o desequilíbrio permanecia em todos. Desequilíbrio este que fazia com que todos fossem de mal a pior. Quanto mais procuravam endireitar, mais tudo piorava, e ninguém sabia o que fazer para endireitar o mundo. Não podiam endireitar devido a estarem sendo governados e sendo joguetes de uma base que não pertencia aos animais racionais, os fluidos elétrico e magnético da luz solar. E assim, deste jeito, o desequilíbrio tinha que imperar entre todos. Por mais que procurassem o bem, nunca encontravam. Por mais que pensassem no bem, não havia jeito de encontrá-lo. A própria natureza, revoltada com seus habitantes, e os habitantes do vácuo, do espaço, com a missão idêntica da natureza, de lapidar todos por estarem fora do seu verdadeiro mundo, que é a planície racional. Quando desligado o eletromagnético do corpo, aí então cessam os males da vida e os males do corpo, por a pessoa estar ligada ao seu mundo de origem pelo fluido racional, que é do seu verdadeiro mundo, a planície racional, que entra dentro do eu e faz a ligação com a planície racional. Então aí a pessoa é feliz, e muito feliz para o resto da vida, cessando a revolta da natureza e dos habitantes do vácuo, porque está integrada ao seu mundo de origem. Então, está integrada também na natureza. Então, não perca tempo. Se liga ao seu mundo de origem, lendo e relendo o livro O Universo em Desencanto, por Filho.
Mais uma vez, nesta oportunidade, estamos aqui com o programa Terceiro Milênio para esclarecer as pessoas e dar às pessoas uma noção, uma pequena noção desta nova era que nós estamos vivendo, de tudo isso que está acontecendo no mundo, e é necessário as pessoas refletirem bem sobre isso, e que a solução da vida de tudo e de todos está no desenvolvimento do raciocínio, querendo dizer com isto, está nos conhecer a si próprio. E as pessoas que se conhecem sabem se comportar com respeito a tudo e a todos, principalmente à natureza. Quem se conhece sabe que a natureza nos fez desta forma para podermos progredir e retornarmos ao nosso mundo de origem, porque deste mundo nós não somos. Nós não somos seres materiais. Nós somos espíritos finos que estamos materializados por via de circunstâncias do abuso da liberdade que não soubemos usar em outras eras, em outras épocas, e que hoje, perante a natureza, temos que pagar aquilo que fizemos contra ela. Nós, a humanidade, da forma que está vivendo, pensando e imaginando, tem que conhecer, tem que saber que cometemos, foi, na verdade, crimes, e ainda cometemos crimes contra a natureza. E o maior crime contra a natureza que a gente comete é abusar contra si mesmo. Porque, mesmo que possa não parecer para as pessoas que pensam e não se conhecem, a nossa vida é propriedade da natureza. E se você agride a si próprio, você está agredindo a natureza em primeira análise. E as pessoas acham que são donas da sua vida e não são. Então, o que falta muito na vida é realmente a questão educacional. As pessoas precisam se educar, saber respeitar os direitos da natureza, para que a natureza possa orientar no desenvolvimento do raciocínio que ela nos está proporcionando agora. E aí, então, cada um vai saber se comportar com o devido respeito. Não é por uma questão filosófica, uma obrigação, eu tenho que ser assim, eu tenho que respeitar. Não, você não tem que respeitar. Você respeita porque é uma necessidade natural o respeito pela sua compreensão de conscientização. Então, se as pessoas não estiverem conscientes, elas vão ser educadas pelo temor. Se você não fizer isso, vai ficar de castigo. Isto é a educação do temor. Não é a educação racional. A educação racional é dizer, você fazendo o bem, você recebe o bem de volta. Você contemplando a natureza pelo que a natureza é, você recebe da natureza tudo aquilo que você precisa. Aí vem o equilíbrio do ser perante a sua verdadeira mãe. Ninguém sai deste mundo desrespeitando a natureza. Eu vou morrer, está tudo resolvido. Aí não, aí é que a coisa complica mesmo. Aí é que nós criamos dívidas para poder pagá-las em novas transformações, porque a natureza que nos faz e que nos fez, ela é justa, não deixa nada do lado de fora. Então, é importante salientar bem essas coisas e nós passarmos a compreender que na fase racional não é a fase do temor. Não há que castigar ninguém. Deus não castiga.
Acabou o tempo da vara de marmelo.
Exatamente, que era a educação pela imposição. Ou você respeita, ou você está lascado. Né? Nas mudanças de civilizações, inclusive, tem uma passagem histórica que quando a Rússia quis impor o cristianismo ortodoxo lá na Rússia, era na base da espada. O príncipe de Moscou se converteu ao cristianismo e com a espada chegava para a pessoa do povo e dizia: ou você é cristão comigo ou você morre. Quem não era cristão com ele morreu naquela transformação, porque era o temor, o do domínio pela força. E o maior poder, a humanidade descobriu que o maior poder está no respeito aos direitos humanos. Por isso que a partir de 1948, quando foi lida a Declaração Universal dos Direitos Humanos, deu-se início a uma fase de relacionamento entre os povos e as pessoas baseado no direito à vida. Principalmente no direito à vida. Isto pela convenção dos homens. Mas a natureza quer isto. Então ela dá a intuição na cabeça das pessoas para ser assim. Então a fase do temor era uma coisa. Não tem essa de meter na forca, ah, se você não pensar como eu, você vai morrer. E que tem pessoas querendo ainda usar isto. Pessoas fundamentalistas, da ciência, da religião, da filosofia e talvez até alguns estudantes de cultura racional menos avisados, que não perceberam ainda que a fase é dos direitos humanos, que o problema não é do conhecimento, o problema é da pessoa que não sabe usar o conhecimento que tem. A ciência é boa, a religião é boa, a filosofia é ótima, mas tem que saber usar. E a cultura racional é melhor ainda, mas também tem que saber usar. Porque se não souber usar, dá no mesmo. Porque o problema está no indivíduo, mal educado, mal formado, mal orientado, porque não teve a sua própria evolução. Chama-se a isso, então, a evolução espiritual, ou a evolução racional, que agora a fase é racional. Não é isso, Edivaldo?
É verdade. As pessoas esquecem que estamos num planeta, planeta Terra, um grande planeta, um grande mundo, onde civilizações desenvolveram-se em separado, cada um com sua cultura, seu conhecimento do que é certo, do que é errado, do que deve e não deve, porque assim foi desenvolvido a sua cultura, o seu conhecimento. Nós somos civilizados pela cultura greco-romana, somos, né, um povo civilizado pelo artifício do conhecimento greco-romano, a cultura greco-romana que nos deu todos esses conhecimentos que temos hoje e nos baseamos nesses conhecimentos para o nosso procedimento de dizer que isso assim é certo, isso assim é errado. Esquecemos às vezes de que existem outras culturas, outros povos, outros conhecimentos que têm outras determinações. Os povos orientais, eles têm outro conhecimento, outra cultura. É uma cultura artificial, sim, mas é um outro conhecimento, outra norma, onde é normal se respeitar os mestres. Os mais velhos são respeitados pela sabedoria que têm e porque os novos, por mais fortes que sejam, precisam dessa sabedoria, então respeitam os mais velhos. A nossa cultura ocidental, infelizmente, não é norma se respeitar os mais velhos, até porque já viemos de uma cultura de escravidão, onde o povo escravizava os negros. Sim, meu filho.
Mas olha, de volta, só para fazer um realce, a cultura oriental como um todo, ela também não acerta, porque lá no Japão, por exemplo, existe aquela coisa da responsabilidade, o político que erra, ele faz o harakiri, né? Tem o tal do harakiri. Aí ele comete um crime maior contra a natureza porque ele tirou a vida que não é dele. Quer dizer, parece que aparentemente há mais respeito, mas no final das contas também não acertam, porque não preservou o direito humano. E nós sabemos disso porque recentemente houve alguns casos na política, no Japão, mesmo, né? Um primeiro-ministro, um segundo, sei lá o quê, uma coisa assim, que ele, quando descobriram a corrupção que ele estava envolvido, ele, imbuído daquela vergonha que o sistema educacional lá...
Vergonha essa que os nossos políticos não têm, infelizmente.
Né? Os nossos políticos não têm.
Isso, mas já teríamos libertado de muita gente.
É verdade. Se os nossos políticos que fizessem harakiri, a moda ia pegar legal. Mas não é isso que nós queremos dizer, porque também não acertou. Essa é a questão. Porque ele feriu o direito à vida, que não é dele. Então... é uma doce ilusão de achar que estas culturas orientais são melhores ou piores que a ocidental. Nenhuma das duas está dando certo. É só essa ressalva muito importante, porque as pessoas às vezes pensam, ah, lá no Japão se vive muito melhor, porque é um povo extremamente educado, é tudo limpinho e coisa e tal. Eles trabalham 18 horas por dia e vivem em depressão, porque se parar um pouquinho para analisar a vida, eles morrem. Então, também não deu certo. Porque é uma cultura diferente da nossa, aqui do Ocidente, mas também não satisfaz a natureza. porque a natureza do ser humano é a natureza de paz, é uma natureza de equilíbrio, de fraternidade. Nem tanto ao Oriente, nem tanto ao Ocidente, a cultura racional nos leva para cima, para o verdadeiro Oriente. Aí sim a coisa vai começar a funcionar, porque estará de acordo com a natureza. E isso é muito importante realçar bem para as pessoas.
Mas o respeito a tudo e a todos, esse é mais importante.
Claro, tem que haver.
Não existe ninguém certo. Existe o respeito.
Não se constrói boas civilizações
sem respeito.
Sem o devido respeito.
Então,
naturalmente.
Respeito.
Então, obrigatório.
Naturalmente, devemos respeitar as civilizações orientais, porque elas, em nosso país, estão já há dezenas de anos. Então, esse conhecimento precisa ser respeitado. Assim como eles, chegando, também respeitam as nossas culturas, né? Cultura greco-romana dos povos do Ocidente. Mas o importante salientar é que, não importa de onde você seja, se você é do Ocidente, ou do Oriente Médio, ou do Oriente, você precisa sim de um ponto orientador. E o ponto orientador é o ponto racional. Esse é o raciocínio que nos guia. Mas enquanto esse raciocínio não é desenvolvido, ou seja, enquanto não estamos sendo guiados pelo raciocínio, porque esse sim é o guia maior, esse nos dá a certeza de que é certo e que é errado. Enquanto não temos isso, é bom nos basearmos em alguns princípios básicos, fundamentais, de que é sempre bom respeitar o próximo. E se o próximo for um ente querido seu mais velho, isso é muito importante, porque os mais velhos não têm a força dos jovens, mas têm a sabedoria e têm a necessidade também de uma proteção. Proteção essa que, se você protegeu o seu filho, se você ensinou ao seu filho o que ele sabe, ele tem, quando na velhice, o mesmo direito de ser protegido. Essa é uma lei natural da natureza. Você deu o seu melhor, você vai receber o melhor. Agora, cada um dentro da sua cultura segue esses princípios. Agora, não seguindo esses princípios, nós retornamos então para a Idade Média, né, onde a pessoa que não tinha mais condições de trabalhar era morta, né?
Escravo.
Não tem força mais para trabalhar, era eliminado, né? Hoje nós já temos os direitos humanos que nos dá esse direito, já que não sou tão idoso, mas estou chegando lá, de ser idoso e ser aposentado.
Você ainda é um bebê.
É verdade. Então, comentando um pouco das civilizações, um pouco de cada coisa, mas sempre retornando ao principal, que é a cultura racional. O ponto básico da vida eterna está no desenvolvimento do raciocínio, porque o mundo racional é o mundo básico da verdadeira origem de todos. E assim, a vida era desconhecida de todos. Ninguém sabia dizer o porquê assim era. Ninguém sabia dizer o porquê todos assim são. Ninguém sabia dizer de onde todos são, seja do Ocidente ou do Oriente. Ninguém sabia de onde vieram, nem como vieram, nem para onde vão, nem como vão. Ninguém sabia dizer de onde vieram e para onde vão, como ninguém sabe dizer agora, na fase racional, para onde ia. Agora sim, temos certeza que somos do mundo racional e retornaremos ao mundo racional, porque temos o raciocínio. Com o raciocínio desenvolvido, temos a planta, o mapa, a bússola e o retorno garantido para o nosso mundo de origem, na forma original de que somos. Somos de energia pura, limpa e perfeita. Energia é luz. Luz esclarece, resplandece. Luz também é sinônimo de sabedoria. Quem sabe não sofre. Então, o ser humano aqui, que se diz que sabe, sofre, esse não sabe. Ele pensa que sabe. Ele é como aquele diz, tem os que pensam que sabem, os que sabem, os que sabem que não sabem nada. Então, vamos ver aí onde se cada um se
enquadra. Só sei que nada sei.
Só sei que nada sei. Isso é o fundamento do greco, né, da cultura greco-romana. Só sei que nada sei. E até hoje ninguém sabe nada, mas sempre alguém professando, dizendo que sabe tudo. Sabe tudo, mas quando chega na hora da morte, ele treme, porque ele não sabe para onde vai. Nem como vai. Ele fica com medo de morrer, porque não tem o seu raciocínio desenvolvido. Mas com o raciocínio desenvolvido, ele já é avisado antes do seu desligamento. Ele é desligado naturalmente. Os seus órgãos vitais são paralisados porque cumpriu o seu tempo de vida. ele é paralisado, e então esse habitante do mundo racional é desmaterializado, voltando então para sua forma natural de energia, de luz, luz racional. Essa é a verdadeira origem do ser humano. Ele é uma luz. Luz é força. Luz é tudo. Sem luz não se faz nada. No escuro ninguém faz nada. É preciso, mesmo sendo de noite, é preciso a iluminação. Então, vamos voltar a ser de novo luz. Luz é força e a própria luz se alimenta. Em corpo de matéria, sim, é que precisamos trabalhar para sermos alimentados. Então, o trabalho é necessário porque estamos materializados, precisamos trabalhar. Vamos, então, voltarmos a ser luz. Luz resplandece cada vez mais e cresce. Oswaldo.
Voltar a ser luz e deixar o sofrimento de lado.
Realmente, Oswaldo, nós temos percebido que o sofrimento ele vem tomando caminhos assim incalculáveis, né? A sociedade, a humanidade não sabe para onde correr. Tem pessoas que já não estão nem mais assistindo televisão, porque as notícias realmente cada uma é mais pavorosa do que a outra. Agora, é necessário que as pessoas aprendam a questionar, procurar saber o que está acontecendo. Eu sempre digo, tudo aquilo que passa do limite é motivo de questionamento. Então as pessoas têm que parar para perceber, para perguntar, será que o que está acontecendo é normal? É normal o filho matar a mãe matar o filho? Esse crime que aconteceu na escola, né, tanto em Minas Gerais quanto em Goiânia, agredindo as crianças, né? Será que isso é normal, uma coisa dessa? Não é possível. Então as pessoas têm que parar para perceber. Por que está acontecendo tudo isso? São recados, né? Esses crimes.
Professora Nádia, me permita. Em Las Vegas, um caso recente, que o cidadão lá do alto do prédio disparou indiscriminadamente na multidão. Os atentados terroristas, onde a vida humana parece que não tem mais sentido nenhum. E essas pessoas são chamadas de psicopatas quando não são psicopatas. Psicopatas são aquelas pessoas que tentam qualificá-los. Esses sim, é que são os verdadeiros psicopatas, porque são detentores de alguma consciência, vamos dizer assim, e não olham para o que devam olhar. Que essas pessoas, monstros, praticam esse crime, eles estão sendo controlados por uma força magnética incrível que não podem controlar. Então, eles são vítimas. Eles são monstros porque são vítimas de uma força magnética natural que domina e faz ele praticar aquele ato insensivelmente, porque o pensamento secou. Então, o psicopata é aquele que ainda tem um pouquinho de discernimento e qualifica um indivíduo desse, um monstro, uma ferramenta de destruir, que a natureza preparou para destruir toda essa estrutura de aparências. E aí o verdadeiro psicopata é aquele que chama o outro psicopata, porque aquela ferramenta já não tem mais caminho nem salvação. Ele já é um monstro porque destrói as vidas, mas ele destrói por conta e orientação da parte magnética da natureza, que está destruindo tudo que o pensamento fez. O que está acontecendo hoje, esse terrorismo todo, essa violência toda, nas escolas, nas igrejas, nos lares, em todo lugar, nas grandes cidades, principalmente no Rio de Janeiro, que as pessoas não conseguem mais sair na rua, porque já sabe que vai ser assaltado e no primeiro quarteirão, no segundo, e não sabe se volta para casa.
As pessoas estão se trancando em casa.
Está havendo um clima. Por quê? Porque o próprio sistema natural está destruindo e usa as ferramentas deles, que não são psicopatas. Psicopatas são aqueles que podem se recuperar e não querem se recuperar. Eu, por exemplo, sou um psicopata, porque eu posso me recuperar e às vezes posso não considerar essa coisa das pessoas. Mas é bem para alertar bem as pessoas, porque não é uma psicopatia, é uma ferramenta de destruição que a natureza preparou com essa finalidade.
Por isso, tanto que a pessoa comete o crime, a barbaridade, e depois ela nem lembra, ela não sente aquilo que fez.
E se mata.
E eles têm várias faculdades, às vezes até mais de 3 faculdades, e mesmo assim não conseguiram acertar.
Exatamente.
Do que eles achavam.
Muito bem lembrado, muito bem lembrado.
Conseguir, que era o equilíbrio através de um conhecimento.
Isso tudo é a tal paranoia do pensamento que está terminando nos seus estertores finais, vamos dizer assim, liquidando tudo que o pensamento fez. tudo que foi criado pelo pensamento está sendo destruído pelo próprio pensamento. É uma dura realidade, mas a gente pode falar isso diante do que está acontecendo nos nossos telejornais. Os nossos políticos não são políticos simplesmente, eles são ferramentas para que a natureza possa avançar. Tirar as pessoas do atraso de aceitar as coisas como verdade sem serem. O grande, se assim podemos dizer, erro do povo é aceitar as coisas como verdade e não são. Está aí, não há correspondência entre aquilo que as pessoas aceitam como verdade e a realidade das coisas. Aí é onde começou a se criar toda essa confusão ideológica, a ideologia de gênero, o fundamentalismo religioso, o radicalismo político, as contraversões e tudo isso que está acontecendo no mundo, pura e simplesmente, com toda a clareza de espírito que nós precisamos compreender bem. É uma mudança de fase em que toda a estrutura que foi criada está sendo aniquilada pela própria estrutura. O próprio pensamento humano está destruindo os valores criados pelo pensamento, porque esses valores foram criados para lapidar. E eu vou avançar um pouquinho mais nessa coisa e dizer uma coisa que talvez muita gente fique aterrorizada, mas eu não vou contar nenhuma novidade. O pensamento está destruindo a célula máter da sociedade, que é a família. O pensamento está destruindo a família. Então não adianta a pessoa querer se basear nos valores antigos da família, porque não vai conseguir, porque eram valores criados pelo pensamento. E aí as pessoas vão dizer assim, então é o caos, é o juízo final, acabou tudo. Não, minha gente, agora é que vai começar a parte boa. Agora é que vem a parte boa, porque exatamente a lapidação foi para tirar as cascas grossas e a família foi uma necessidade primordial para poder mostrar para o ser humano que ele tem que respeitar. E começou pela família, a sociedade começa na família, ou começava na família, e agora a sociedade está sendo destruída pela família também.
É assim, ô Porfírio, e um dos fatores responsáveis pelo bom desempenho de um aluno na sala de aula é a segurança no lar e na escola. E hoje em dia, infelizmente, esse estado emocional está cada vez mais raro. Né? Devido a essa série de agravantes aí. Então, principalmente se nós levarmos em conta a consequência, né, da falência do pensamento, que vem causando essa insegurança.
Quer dizer que a criança vai para a escola perturbada já de casa, né? Ela já sai perturbada de casa.
Porque a sociedade está doente, a família está perdida sem saber, erra pensando, achando que está acertando. Né? E o filho vai recebendo aquelas orientações e vai cometendo seus erros, porque foi orientado assim, e aquilo vai se transformando numa cadeia. Então, nós estamos vendo a família perdida, os professores também perdidos, sem saber o que fazer, né? O governo também está mais perdido que outra coisa, então está todo mundo perdido, procurando uma saída e encontrando dificuldade para achar. E quando nós já sabemos muito bem qual é a saída.
Nós sabemos muito bem
isso.
Que a cultura racional, ela vem valorizar, agora é importante a gente clarear bem isso, ela vem revalorizar o valor da família,
valor
mas
da
não
família.
A família da forma que ela foi adotada,
claro,
porque
não.
Existe a família racional.
Isso.
Aí é que o ser humano vai compreender o que é realmente família. A família racional, e depois do nosso intervalo musical, Oswaldo, vamos falar um pouco sobre a família racional?
Inclusive, a música, né, que vai ser tocada, chama bom senso. E as pessoas estão perdendo o bom senso. Então, para recuperar esse bom senso que está sendo perdido, lendo o livro Universo e Encanto, você vai ouvir na música. Perdeu o bom senso, mas lendo, atingiu uma meta final. Conseguiu recuperar. Então, muita gente dizia, nessa época a voz dele ficou melhor, ele andava todo de branco, não fazia isso, não fazia aquilo, Tim Maia. Então, ele mudou. E todo mundo notou que ele mudou. Mas ninguém procurou saber por quê. E a gente aqui está dizendo, por quê? Energia racional. A energia racional, ele estava ligado na energia racional. Então, mudou completamente, a voz dele mudou, tudo mudou, e ele atingiu o bom senso que ele tinha perdido. Ouçam a música, Tim Maia, Bom Senso.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Já virei calçada maltratada, e na virada quase nada, me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto no segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Calçada maltratada, e na virada quase nada, me restou uma curtição. Já rodei o mundo quase mudo, num instante, num segundo, este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. Você vai fugir o consenso, mas quando atingir o consenso, a imunização racional. Saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda, mas eu atingi um bom tempo, mas eu atingi um bom tempo, aí racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua, mas ainda atingi o consenso, mas ainda atingi o consenso, a imunização racional. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua, mas lembro atingir o bom senso, mas lembro atingir o bom senso, a imunização racional.
Não perca tempo. Leia o livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Cultura racional na educação. O pensamento humano atingiu o máximo de seu desenvolvimento e, sem se dar conta, principiou a destruir por si próprio quando começou a expandir e multiplicar os objetivos da vida da matéria. Há décadas temos observado progressivamente mudanças extraordinárias na vida da humanidade. O progresso da ciência e tecnologia em todas as áreas do conhecimento humano surpreende pelo avanço e pelas conquistas alcançadas, e a cada dia surgem mais e mais novidades, dando a impressão de que não há limites para a criatividade humana. Por outro lado, o ser humano, globalmente, vem dando demonstrações de pouca sensibilidade com a vida de seu semelhante, com a vida dos seres naturais e consigo mesmo. Poderíamos dizer que existe uma relação inversa entre esse maravilhoso progresso e a deprimente vida do ser humano, que num crescente desequilíbrio está perdendo o sentido da vida. A humanidade envolvida nesse progresso artificial consegue descobrir tudo que pensar e imaginar, mas não consegue descobrir a si mesmo. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E a educação das novas gerações fica cada vez mais dificultada pela crescente quantidade de informações a serem estudadas e pela crescente desinformação das coisas sensíveis próprias de um ser humano que, no mínimo, já deveria estar civilizado em todas as camadas sociais. Hoje, podemos afirmar que o pensamento perdeu a capacidade de equilibrar o ser humano. O pensamento não foi feito para acertar. E quanto mais tenta acertar, gera mais discórdias, mais conflitos e maior perda de sensibilidade humana, conforme pode ser observado em nossos noticiários modernos. De que adianta termos uma alta tecnologia de informações se temos tão pouca coisa de bom e de equilíbrio para informar? E como ficam as novas gerações? E como fica a educação das novas gerações? Tanta informação e tão pouca sensibilidade. A inteligência das crianças do terceiro milênio exige uma cultura adequada ao seu desenvolvimento pessoal, natural, racional. Somos seres de origem racional, querendo dizer com isso que Deus é racional. E as novas gerações buscam sentir isto e exigem que a cultura humana seja unificada num conjunto de entendimentos e ações que lhes proporcionem a garantia da estabilidade, da felicidade e da manutenção da vida em todos os sentidos. Para isso, precisam compreender a natureza e a vida em todas as suas relações de forma consciente e equilibrada. Precisam compreender os conceitos fundamentais da existência humana. Precisam despertar a consciência de um ser humano racional, que está se perdendo nas artificialidades da vida material, onde todo conforto não serve mais para equilibrar ninguém. Ao contrário, torna-se causa imediata de crescente depressão existencial. Precisamos todos revalorizar o sentido da nossa existência. E muitos pensadores já tentaram isto. Via de regra, conseguem, no máximo, criar uma consciência desta necessidade sem nunca terem alcançado soluções satisfatórias e sustentáveis. Todos querem a paz, mas na luta pela paz acabam gerando mais contendas e mais desequilíbrios. Até a luta pela paz se tornou um fator restritivo ao bem-estar humano. Porque não estamos conseguindo alcançar estes ideais de bem-estar? A resposta é simples. Precisamos nos desvencilhar do velho e assumir o novo. Precisamos observar que a base do nosso desenvolvimento mudou de paradigmas. A natureza mudou de fase. Mudou a fase do desenvolvimento do pensamento materialista por natureza para a fase do desenvolvimento do raciocínio sensível e humano por natureza, o que corresponde ao desenvolvimento dos direitos humanos. O velho raciocínio era o pensamento articulado. O novo raciocínio é natural e solidário. A cultura do velho não serve para educar o novo. A cultura do velho não serve para educar o novo. É como dizer que as novas gerações querem adotar o novo conhecimento, porém falta-lhes experiência da vida e acabam adotando as fórmulas do velho conhecimento, mantendo assim este persistente desequilíbrio entre os seus ideais e a realidade permitida. Desta forma, muitos educadores se tornaram estudantes da cultura racional e enxergaram nela uma forma simples e propositiva de entender e sentir a vida pelas causas e pela origem verdadeira da sensibilidade humana que está no desenvolvimento do raciocínio. O novo, o que justifica ser esta cultura objeto de maior atenção por todos os demais educadores. Vamos nos conhecer?
Realmente, Porfírio, esse texto muito bonito, um texto que diz tudo, toda a situação que está acontecendo, né, com os nossas crianças, nossos jovens, que andam muito preocupados, dedicando um tempo assim muito grande às redes sociais, à informática, o que você falou, às artificialidades, né, da vida, e estão perdendo, estão deixando de... estão esquecendo de praticar hábitos saudáveis, hábitos essenciais a uma vida melhor. Por exemplo, hábito de leitura, muitos jovens não têm, cuidados maiores com a saúde, cuidados com o meio ambiente, são cuidados, são hábitos que fazem com que a vida se torne assim mais agradável, mais saudável, e os jovens não estão preocupados com isso. Então, a palavra de ordem da natureza é raciocinar, e quem raciocina sabe a importância de tudo isso. E é aquela coisa, quando nós sabemos que o objetivo maior da cultura racional é desenvolver o raciocínio. E desenvolvendo o raciocínio, o ser humano adquire equilíbrio. Então, nada mais oportuno, se a cultura racional proporciona equilíbrio ao ser humano através do desenvolvimento do raciocínio, nada mais oportuno do que levar o conhecimento da cultura racional para as escolas, aliando às outras áreas de conhecimento. Então, é necessário, é urgente que o ensino da cultura racional comece em todas as escolas.
E é por onde nós encaminhamos esse alerta quase que veemente para chamar bem a atenção, principalmente dos educadores, já que na nossa sociedade os educadores têm essa missão de transferir o conhecimento. E mesmo sabendo que a cultura racional não será transferida de um para o outro, a cultura racional é transferida, é o novo, e por ser novo ele é transferido de cima do mundo racional para baixo, para nós, o natural, é um fator natural, até chegar às novas gerações que já trarão na sua formação toda essa instrução que a natureza vai passar a dar a todos. Mas nessa situação transitória, os educadores devam assumir para si, pessoalmente, a cultura racional para poder dar aos jovens, às crianças, principalmente às crianças, essa resposta que elas buscam para que elas fiquem contidas dentro de um universo de transição com equilíbrio e não um universo de transição onde as crianças estão sendo destruídas sem necessidade. Porque tudo com o tempo é que vem o desenvolvimento e a clarividência das coisas. Então, nessa fase transitória, há que haver mesmo, e já deveria ter acontecido, dos professores, principalmente dos sistemas formais, né, de poder passar para as crianças esta alviçareira notícia. Olha, você está aqui não é porque os outros quiseram, não. Você está aqui porque você precisa se conhecer, e para se conhecer não precisa sofrer muito, basta você ler. E no ler, tudo que você puder ler vai te ajudar. Essa é a maior educação que ele pode dar realmente para a criança. E se puder ler O Universo em Desencanto, é mais rápido ainda, porque a sensibilidade é natural, e O Universo em Desencanto, sem sombra de dúvida, é o fator natural da natureza que todos precisam conhecer, independente de serem educadores ou não.
É verdade. A cultura racional nos esclarece que a solução é o desenvolvimento do raciocínio. Mas o que vem a ser, então, o desenvolvimento do raciocínio? O que muda numa pessoa que está com desenvolvimento do raciocínio e outra que não está em desenvolvimento do raciocínio? Aquela que não está com seu raciocínio desenvolvido pleno, ou não está em andamento com seu desenvolvimento do raciocínio, ele fala que deveria ser feito assim ou assado, mas o seu comportamento não condiz com o que ele fala. Então, o exemplo é o importante. Você pouco precisa falar, mas muito fazer para dizer então que está com seu raciocínio em desenvolvimento. A criança então, como sendo muito esperta, muito inteligente, ela absorve o ensinamento de quem não lhe disse nada, mas lhe mostrou muito. Lhe mostrou com seu comportamento, com seu equilíbrio, com a sua responsabilidade, que é racional. E racional é tudo. Racional é um exemplo de pureza e de perfeição. Se ele, sendo educador, diz que o certo é esse e age diferente, o que ele falou não tem tanta importância. É falar em vão. Mas se ele, com seu comportamento, demonstra que é racional, porque ele é leitor do livro Universo em Desencanto, está desenvolvendo o seu raciocínio, e ele tem resposta para tudo, e tem equilíbrio, e tem benevolência, tem moderação, tem o equilíbrio necessário para a sua convivência na sua família, com os seus amigos, dentro da sociedade em que convive. Então ele é racional, e o seu exemplo é observado e cultuado. Não cultuado de forma degenerada, mas cultuado de forma de cultuar, como apreciar aquela personalidade.
Você quer dizer, então, que nós precisamos educar primeiramente os educadores.
Perfeitamente.
E é uma nossa recomendação exatamente essa. Os educadores precisam se educar racionalmente para saber como educar as crianças racionalmente.
Conhecer para transmitir, né?
Mas nós já temos um grande número de educadores da área profissional, até mais aqueles aposentados, que já tiveram muita experiência no sistema formal, nas escolas municipais, nas universidades, como nós aqui que estamos, né? Você no município, no estado, e eu na Universidade Federal. Nós tivemos muita experiência, muitas pessoas já que são estudantes da cultura racional, que já estão também se educando racionalmente, podem dar, não a instrução que a gente gostaria que pudesse ser dada em termos da cultura racional, porque não é professor de cultura racional. A cultura racional não precisa de professores.
Claro que não.
Porque o conhecimento vem de cima e é pelo alimento da sensibilidade do indivíduo. Mas nós que temos a responsabilidade de educar no nosso sistema social, então nós deveríamos sempre encaminhar, primar os princípios do direito à vida, do respeito à natureza, do respeito ao semelhante, como meta e como meio para ser cumprido pelos nossos alunos.
Então, o próprio educador também deva seguir isto, porque se não houver esta coerência, volta ao sistema regressivo da Idade Média, que dizia, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Aí a coisa vai degringolar e a criança vai ficar mais confusa ainda do que está. Então, quem tem a responsabilidade de transmitir hoje os valores da fase racional, olhe bem para si para ver se está praticando ou não. Se não, seja um pouco reticente e aguarde, porque todos nós somos estudantes da cultura racional e não podemos nem devemos exigir de ninguém, também não de nós mesmos, um cumprimento fiel do que é a racionalização. Tudo isso é um fator progressivo em que basta conhecer para que todos estejam capacitados ao desenvolvimento do raciocínio. E a leitura do livro Universo em Desencanto, ela é prodigiosa, clara, limpa e cristalina e facilita esse processo muito rápido.
O ser humano, ele tem necessidade de se expressar. Ele tem uma necessidade muito grande de se expressar. Quando ele se expressa, ele coloca para fora o que ele está sentindo. Então, nós, como pessoas, como ser humano, devemos aprender a ouvir o outro, porque o outro quer falar. Certo ou errado, não é tão importante, porque ele precisa falar. Porque, na verdade, se ele fala aquilo que ele fala, ele não executa. Às vezes a pessoa tem a necessidade de estar martelando na sua cabeça alguma coisa. Faz isso, faz isso. Se ele fala para alguém aquilo que está na cabeça dele, ele não executa mais aquela obra que talvez seja maléfica para ele. Então a necessidade de deixar o aluno falar, se expressar, talvez elimine algumas das tendências que ele tenha. E ele passa, então, a não ter essa tendência de prejudicar o seu colega, porque ele se expressou e terminou que todo mundo deixou ele falar e ele foi compreendido. Ele fala, então nem vou precisar fazer mais aquilo, porque eu já falei que ia falar, que ia fazer, mas não vou fazer mais. Nádia.
Conforme eu falei agora há pouco, o objetivo maior da cultura racional é oferecer, é desenvolver o raciocínio e proporcionar equilíbrio. Então, a partir do momento, né, que professores e alunos estejam estudando a cultura racional, o comportamento vai ser uma maravilha, o relacionamento mestre e aluno vai ser uma maravilha, o aluno e o professor vão entrar em sintonia, né? A aprendizagem vai ser mais facilitada, o relacionamento com a família, tudo vai mudar. A partir do momento que o raciocínio seja desenvolvido, que estiver desenvolvido, tudo vai mudar, porque quem raciocina respeita o outro, respeita o próximo, não agride, não ataca, não ofende, não mata ninguém. Então, o relacionamento, o comportamento das pessoas vai ser baseado na harmonia, no respeito e dentro do equilíbrio. Então, vai ser muito bom a cultura racional na escola. Só vai enriquecer.
Aí sim nós vamos viver em paz. Dr. Luiz Cláudio.
Isso aí, aproveitando aí o assunto sobre estudar, sobre educação, como é que todos nós, estudantes de cultura racional, podemos nos educar, ou melhor, estudar e estar a par de todos os acontecimentos existentes no mundo? Por nós sermos de origem racional, é que nos qualificaram de animais racionais. E uma vez sendo desenvolvido esse ser, que todos desconheciam por meio da imunização racional, a pessoa começa a ter então contato com o racional superior, por sermos de origem racional. E assim, havendo contato, há o esclarecimento e as orientações do racional superior a todas as pessoas. Está aí o mundo chegando ao seu verdadeiro lugar, de um por todos e todos por um. Quem é esse um, o racional superior? E nós somos os todos por um. Receberão todas as orientações precisas e necessárias para o seu equilíbrio. Está aí a felicidade de um modo geral, todos sendo felizes por encontrarem a sua verdadeira origem, que é de onde todos vieram e para onde todos vão. Para onde vão? Para o seu lugar de origem. E para desenvolver este ser que todos têm e desconheciam, que é o ser racional, por isso foram qualificados de animais racionais. Uma vez esse ser sendo desenvolvido, pelo conhecimento da imunização racional, entrarão em contato com o racional superior, o verdadeiro Deus, que está lá em cima na planície racional de onde todos saíram. E aí, todos juntos do verdadeiro Salvador, se entendendo e conversando com o verdadeiro Salvador, por serem todos de origem racional e terem a faculdade de se entenderem por serem animais racionais, que assim ficaram devido ao livre-arbítrio, e assim todos salvos eternamente. O dom racional todos têm, mas não sabiam o porquê que eram tidos como animais racionais. E agora é que estão sabendo o porquê por todos serem de origem racional. E uma vez esse ser que todos têm por natureza, por meio do conhecimento da imunização racional, uma vez desenvolvido, entra em contato com a pessoa racional superior e começa a receber todas as orientações precisas e necessárias para o equilíbrio do ser humano. Não é isso aí, Edvaldo?
É isso aí, mas agora a continuação é com o Oswaldo.
É, porque a gente já está terminando o tempo. Então, só gostaria de dizer, nosso programa, Terceiro Milênio, vai ao ar todos os sábados, às 22 horas. É um programa gravado, então você não pode ligar na hora para falar com a gente, mas você tem o WhatsApp da rádio, que é 991-33-3445. Então você manda mensagem e no próximo programa a gente responde. Então, e também tem a página da internet, o Porfírio vai falar.
É no Facebook, a página Terceiro Milênio Racional, arroba Terceiro Milênio 21, 21 em número, é Terceiro Milênio juntinho, 21, Terceiro Milênio Racional. E aí você pode entrar na página do Terceiro Milênio e a gente estará ao vivo, online, na nossa residência, acompanhando essa evolução da comunicação. E isso é para as pessoas poderem participar do nosso programa. Faça suas perguntas e as questões que a gente poderá encaminhar aqui. Tranquilamente, não esqueça. E tem o telefone da rádio também, que será anotado aqui, o código 21, 2642-2000.
Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. E sábado que vem, mesmo horário, 22 horas, estaremos aqui com mais um programa de cultura racional e da fase racional, o programa da fase racional. Todos precisam desenvolver o raciocínio para haver paz no mundo. Tchau, muito obrigado.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa pode crer.